Bom dia, boa tarde, boa noite, pré-vendedores e pré-vendedoras de todo o país. Eu sou Lucas Axel e esse é mais um episódio do Leadcast. A gente começando aí 2022 com tudo. A gente está trazendo muita novidade, tem muito conteúdo bacana que a gente pretende trazer para vocês, convidados especiais. E para me ajudar aqui a compor, né, esse podcast, vou trazer meus colegas aqui que todos os anos, né, a gente vai para o segundo ano de podcast esse ano e eles estão aqui do meu lado. Trabalhando muito, se esforçando muito, se dedicando para poder trazer conteúdo, a gente tentando maquinar, mas também não deixando de olhar para o nosso lado corporativo, nosso lado comercial, né? Por isso que a gente acabou no finalzinho do ano passado aí, deixando um pouquinho ali a ver de conteúdo, né? Mas esse ano de 2022 a gente está com muita novidade. Eu queria chamar aqui o Lucas Miguel. E aí, Lucas, como é que estão as coisas?
Daí, meu irmão, feliz ano novo. Fala, raça. É um prazer estar de volta aí com o Leadcast. E é muito bem o que o senhor falou, raça. Quem vê de fora acha que é tudo lindo, maravilhoso. Mas não é muito bem assim. A gente tem que sentar, organizar, planejar, que vai falar também pra você algo repetitivo, né? E, cara, se Deus quiser, você não tem muita coisa pra poder mostrar pra vocês.
Certeza.
Aí.
Também vou chamar ele aqui, o Vladimir Violin. E aí, Vlad?
E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Miguelito, Axel e queridos ouvintes, amigos, família, todo mundo que nos escuta aí. Tamo junto. Realmente. Como todos já falaram aí, ano passado foi um ano bacana, nosso primeiro ano, finalzinho do ano ali a gente teve essa parte aí nossa comercial, infelizmente não vivemos só do podcast, um dia quem sabe, mas então...
Ainda não.
Ainda não, temos que botar o leitinho na mesa das crianças, enfim, alguns particulares que todos enfrentam, esse é o bacana, aqui é um podcast de pessoas reais, mundo real mesmo, então a gente deu uma paradinha ali, mas esse ano, 2022, voltamos com tudo. Obrigado aí pelo carinho de todos e tamo junto.
Como o Lucas e o Vlad mencionaram, né, é difícil fazer conteúdo e fazer um conteúdo constante com qualidade. Então a gente, para não entregar qualquer coisa, a gente decidiu parar ali no finalzinho do ano passado, mas para que esse ano a gente pudesse voltar com tudo, né, Lucas e Vlad?
Sim, sim.
Assim como a gente deu uma paradinha no ano passado, algumas empresas tiveram uma surpresa e pararam, tiveram que parar, algumas, né, tiveram que parar, outras se reestruturar lá em 2020, quando começou a pandemia. Esse surto, né, essa pandemia acabou pegando muitas empresas, muitas pessoas de calça curta, né, tendo que parar a produção, reduzir quadro de funcionários, né, algumas até fechar as portas, né. Então, em 2021, no final de 2021 ali, pelo menos a gente conseguiu ver, né, como pré-vendedor, uma procura por novas tecnologias, uma procura pela mudança. E para esse 2022, a gente acha, né, e acredita que vai ser um ano de mudança, um ano de inovação, um ano de procura por melhoras, crescimento na área comercial de várias empresas, né? Então, eu queria saber do Vlad e do Lucas, como é que foi essa visão de vocês sobre o ano de 2020, né, na área de pré-vendas? Eu acho que o Vlad ainda estava na área de pré-vendas. Como é que foi esse ano, essa parada? Lá no começo da pandemia, a gente começou inclusive na pandemia, né, no podcast. Como é que foi para vocês no comercial, naquele momento? A 2021, como é que foi esse momento ali que vocês perceberam também de, cara, tá começando a mudar, estamos começando a voltar a vender, né? O comercial está começando a ficar ativo novamente. Como é que foi essa questão aí para vocês?
Não, posso falar por mim. Eu sei que lembro que em 2020, lá em março de 2020, fazendo um retorno aí das datas, realmente foi difícil, impactou muito. A gente viu que as empresas, isso a nível nacional e mundial, enfim, mas falando do nosso cenário nacional, todo mundo começou a ficar meio ressabiado, os investidores pararam, vendas pararam, e aí todo mundo tendo que se readaptar. Nós, como pré-vendedores, na época, eu tive que todo mundo mudar discurso. Ok, pode ser com cautela, mas você tem que pensar que você não pode parar, tá na areia movediça. Um grande exemplo do que o Theo citava para nós, a gente já citou em alguns podcasts. Enfim, aí 2020 foi meio aquela coisa, nem chove nem molha, no famoso ditado, mas quem estava correndo atrás estava conseguindo ainda respirar um pouco. E 2021 começou a aquecer, a gente viu que as empresas se movimentando, recontratando, torto à direita, e acho que ali no último semestre do ano passado tivemos uma boa melhora, eu vejo com bons olhos, significativo, tanto vendas como pré-vendas, como as empresas turbinando, todo mundo voltando a investir, os empresários tendo um pouco menos de cautela, vamos colocar aí, muitas empresas recontratando, contratando em massa, então isso é um efeito dominó. Você contrata porque você está produzindo, porque você está vendendo e assim por diante. E fruto disso que eu mesmo consegui trocar de emprego em 2021, no meio do ano. E agora o objetivo para 2022, como é que eu vejo, posso pensar sobre o mercado? Cara, muito feliz e contente. Acho que começou o ano muito forte e muita promessa de coisa boa aí. Acho que dá para abraçar todo meio que... Cara, quase o terceiro ano. Então, acho que todo mundo pensou, pô, beleza, a pandemia veio, bateu, infelizmente devastou muitas vidas, mas é aquilo. A gente sabe também que a gente precisa... Quem tá aí não pode ficar parado. Então, todo mundo se mexendo, empresa, família e tal. E acho que começamos o novo normal a se acostumar com a ideia e hoje, graças a Deus, as coisas parecem que estão voltando aos eixos aí. E não vejo a hora de tirar essa máscara, pelo amor de Deus.
É meio complicado, né? A gente não pode, infelizmente, parar totalmente. Até que algumas empresas, aquelas pessoas, felizmente, que têm oportunidade, elas podem trabalhar de casa, como foi o nosso caso, né? Que trabalha com vendas, e... comercial, enfim, com uma venda que não é totalmente presencial, uma venda online, uma pré-venda, enfim, remota, né? A gente pode trabalhar de casa. Mas, infelizmente, tem algumas outras pessoas que precisam estar presentes naquele local do seu trabalho, né? Diaristas, enfim.
Ó, caixa.
Exatamente. Pô,
impactou legal, uma grande raça, impactou legal mesmo.
Exatamente. Mas se a gente tem essa oportunidade de trabalhar de casa, a gente, pô, tem que dar o nosso melhor, né? É o momento da gente dar a sua camisa, fazer o nosso melhor. É que quando a gente voltar, né, no presencial... Pô, você já tem essa rotina bacana de trazer um resultado constante. É, como diz o nosso diretor lá de negócios da Exact, né, o Duda, Eduardo Martins, ele fala que mar calmo não faz bom marinheiro. Né? Então é o momento mais difícil que a gente passou, foi onde várias pessoas se destacaram. E uma delas, tanto que ganhei um prêmio no final do ano passado lá na Exact, né, como pré-vendedor do ano, melhor pré-vendedor aí do ano, e resultado também em destaque, foi o Lucas Miguel. Queria saber, cara... aproveitando o gancho, né? Eu tô segundo ano ganhando esse prêmio. E eu queria saber como é que foi essa transição também de um ano, cara, pandêmico a um ano que começou a voltar as coisas pro normal, pro eixo, e como é que tá sendo, e qual é a tua perspectiva também pro próximo ano, né?
É isso aí, irmão. Graças a Deus, hein? Mais um ano de muito trabalho. É, fico muito contente de ter recebido aí pelo segundo ano consecutivo o melhor pré-vendedor do ano da empresa, que é referência em pré-venda da América Latina. E de quebra também, destaque o resultado da empresa, né? Não posso deixar de citar que esse que vos falas aí também é o cara que é o destaque em bom humor e positividade. Atrás dos bastidores é um ranzinza pra caralho, né, Vladimir?
É, pico aí velho, ele tá só lá, tem cara de bonitinho, tal.
O que vale é o que... Não, mas agora é o seguinte, é um ano sorrindo sem reclamar, não dá nada.
Agora ganhou o prêmio, agora tem que botar esse cabide na boca e ficar sempre sorrindo.
Mas, cara, falando um pouquinho aí do cenário 2020, tá ligado? Eu lembro que quando começou o ano, tudo normal, tudo bonitinho, e eu tinha falado pro pessoal que eu queria concorrer, né, ao melhor pré-vendedor do ano de 2020. Cara, em março estourou a pandemia, eu falei, caralho, velho, logo quando eu vou concorrer, vou, né, eu tinha aquele foco na cabeça de, cara, vou ir atrás, vou conseguir chegar lá. Veio uma pandemia para colocar mais um desafio, né, no, na trajetória. E todo mundo para dentro de casa, home office forçado, que a gente já falou aqui no nosso segundo episódio. E foi aí que eu peguei garra para fazer acontecer, sabe? Então, tipo, ir em casa, isolado de geral. Né? Quem trabalha com pré-venda sabe que, pô, olhar pro lado e ver o teu colega agendando, isso incentiva muito. Né, a famosa competição. Então, pô, só tu em casa, olhando pro nada, sozinho, é um grande desafio. E eu consegui manter muito bem isso aí, acho que o foco é muito importante, então a resiliência tem que estar sempre lá em cima, né? É saber que tu vai ouvir muita negativa, mas o foco é na positiva. Então é falar com o lead que vai de fato agendar, né? E aí, velho, passou o ano 2020 de muito trabalho, muito suor. Muitas empresas, como tu falou, né, velho, fecharam as portas e infelizmente, demitido geral, né? Então, tem essa questão de demissão em massa, mas também empresas que contratavam em massa, né? Então, esse é um ponto muito importante. Então, uma estava demitida, mas a outra estava contratando. Então, tinha uma esperança no final, né? E aí, 2021, cara, para mim foi uma grande surpresa, porque em março do ano passado, parece que voltou o boom de novo, até a galera brincou daquela série lá, Dark, né? Da Netflix, que parecia que tava vendo tudo do zero de novo, e parecia que tinha voltado do zero a pandemia, e geral fechando as portas, e com medo, e ressabiado, como o Vlad falou também. Mas, cara, terminou um ano muito positivo, na minha visão, sabe? A gente terminou um ano vendo o mercado super aquecido, terminamos o ano vendo a pré-venda, a área de pré-venda está muito aquecida, muito em alta, muita gente contratando pré-vendedor e querendo ter uma pré-venda na empresa, isso é um ponto muito positivo. E para 2022, cara, o que eu peço e que eu foco e o que eu quero, que eu almejo, é muita entrega. Que esse ano estamos aí para arrebentar e entregar o que nós merecemos, né? Então é muito trabalho, para os nossos ouvintes, muito podcast de alta qualidade. Não adianta a gente sentar aqui, gravar e falar baboseira e postar. Então é muita entrega no âmbito profissional de pré-vendedor, de líder de pré-venda, entregar um puta resultado igual nos últimos 2 anos, junto com vocês, né? Não seria tão importante sem vocês. E como podcaster também, cara, entregar um puta de um conteúdo pra galera e falar assim, puta, aprendi com o pessoal do Leadcast. Então é isso que eu almejo pra esse ano que tá começando agora.
Boa. Fazer qualquer conteúdo, né? Trazer um conteúdo de valor, né?
Boa. Mas, irmão, o que mais tem hoje? Como eu falei, pré-venda finalizou o ano passado sendo uma das pesquisas mais em alta no LinkedIn. Pré-venda, BDR e SDR. Então, porra, tu bota você no LinkedIn, vai ter 50 posts, 20 vídeos, 30 cursos, tá ligado? Se tu for fazer um mix ali, eu tenho até uma cautela de falar essa porra. Mas se tu for fazer um mix certinho ali, cara, poucos são de qualidade. Né? Então, não é falar dos outros, tá ligado? Mas é falar da gente. Então, se o outro entrega de baixíssima qualidade ou não agrega valor, pouco importa pra gente. Daqui vai ser coisa de valor. É esse o pensamento.
Isso aí, é isso aí. E é o que a gente espera e é o que a gente almeja pro próximo ano, né? Aliás, pra este ano, né?
Já começou. Aqui é o que eu tô de fé. Então, dá um crédito que o bicho pegou Denzebrão ali, Natal, Ano Novo, já tá de férias já.
É só gin e tônica. Os ouvintes que gostar de dar aí, eu tô recebendo presente direto em casa, todo mundo a gente recebe aí, quem quiser tem uns endereços aí, e ele manda uma gin, uma tônica pra ele, tá tudo certo.
Tô tranquilo.
Uma gema.
Mas assim, o que eu espero também pra esse ano, né? No ano de 2020... Eu já comentei aqui nos primeiros episódios, quando a gente falou lá sobre o home office, né? Quando a gente falou para não gourmetizar, né? Quando a gente falou sobre não gourmetizar home office, foi muito difícil para mim no começo da pandemia, né? Ter que me habituar a encontrar um local de trabalho. Eu não tinha minha casa ainda, eu morava na casa dos meus pais, com minha esposa, meus filhos. Não tinha um local certo para mim poder trabalhar. Eu trabalhava na cozinha ou no meu quarto, enfim. Não tinha móveis para fazer como mesa, né? Era tudo na mesa da cozinha ou em cima da cama. E aí, conforme foi passando os anos, eu consegui terminar minha casa, consegui meu canto, consegui minha mesinha, consegui uma cadeira legal, né? E agora já tenho uma estrutura bacana para eu poder trabalhar de casa, para eu poder gravar o podcast, para eu poder ter meu canto reservado para poder fazer minhas coisas, né? O que eu não tinha antes. Ou seja, melhorou. Pessoalmente, melhorou. Em relação ao comercial, vi muitas mudanças também. Consegui ter depois que eu fui, não fazendo propaganda aqui do cara, né, mas depois que eu passei para a equipe do Lucas Miguel, por exemplo, a gente é amigo de infância, trabalha muito tempo juntos, né? Não,
começou uma choradeira aqui.
Não chora, hein?
Tu sabe que ali a régua é mais em cima, né?
Mas assim,
ali é
um vou trazer os meus ex do grupo, mas aí todo mundo vai ficar me bajulando aqui também.
Vão vir. Mas assim... Não que seja para poder aqui, enfim, bajular o Miguel, né, como o Vlad falou, mas é porque a partir do momento que você se coloca no mesmo grupo de uma pessoa que tá sempre em destaque, um grupo que tá lá em cima, todos os meses batendo meta, você também vai querer ser assim, você também tem que ser assim, você começa a se autocobrar para isso. Da mesma forma que se eu tivesse entrado no grupo do Vlad, o Vlad também batia meta. Eu ficava com aquele desejo de, cara, eu preciso também bater minhas metas, eu preciso também entregar com constância o meu resultado. Depois que eu vim pro grupo do Lucas Miguel, por exemplo, eu consegui começar a ter essa mudança. Consegui ter uma maior proximidade dele, como, não como amigo, como lado pessoal, mas como lado profissional. Entender como ele trabalha. Então comecei a desenvolver também esse lado, né? Essas outras questões também com ele, com a Samantha, por exemplo. Com a Thay também aprendi muita coisa, né? Então, basicamente isso. Eu me desenvolvi muito nesse ano. Vi muito, né, como o Lucas e o Vlad falaram aí no começo, da pandemia mudando o cenário e algumas empresas procurando, querendo saber como é que funciona a pré-venda, como é que funciona comercial, o que, que eu posso mudar aqui. E aí a pré-venda atuar, eu pelo menos como pré-vendedor também atuando de uma forma muito consultiva, de entendendo o cenário desse cara, entendendo se é o momento ou não certo dele ter uma pré-venda, se ele precisa, por exemplo, de uma outra estratégia. E é o ideal, né? O pré-vendedor ele tem que ser um cara estratégico, ele tem que ser um cara consultivo, né, de saber o momento certo de implementar aquela, se aquela empresa tem ou não tem que ter uma pré-venda, se aquela empresa tem ou não ter uma ferramenta específica para aquele comercial, para aquela, enfim, para aquela empresa, ou um tipo de serviço, né? Porque às vezes ele pode estar querendo uma, né, enfim, uma maçã, mas ele na verdade precisa de uma pera agora, né? Uma coisa totalmente diferente, né? Então é exatamente isso que a pré-venda ela tem que ter e tem que fazer. E é o que, cara, é o que eu me desenvolvi muito nesse ano com isso. Fui e sou muito mais consultivo do que nos outros anos, por conta dessa pandemia, onde muitas empresas procuravam coisas novas, e eu acabava tendo que ouvir muito, pela questão da escutativa, ouvir muito o que ele precisa para entregar o remédio certo, né? E eu vejo que, para o ano de 2022, desejo muita, acredito, né? Tenho como objetivo promoções, almejo minha liderança ainda dentro da Exact, né? Assim como o Lucas, como o Lucas como o Vlad foi, também almejo isso, mas também almejo muito, desejo muito o compartilhamento de conhecimento, não só aqui no podcast, mas também dentro das nossas equipes, com outras pessoas, assim como já me procuraram outras vezes, procuraram o Lucas, procuraram o Vlad, para fazer bench, para compartilhar um pouco de conhecimento, falar um pouco da nossa vivência como da área de pré-vendas. E é isso que eu desejo para todo mundo. A pré-venda, já falei aqui anteriormente também em outros episódios, para mim a pré-venda é o Ubuntu. Ubuntu é uma cultura africana, onde você, cara, compartilha conhecimento para você também ter conhecimento. Eu sou porque nós somos. Se eu sou um bom pré-vendedor, se o Lucas é um bom pré-vendedor, é porque todos os pré-vendedores que estão com ele também são bons pré-vendedores. Compartilham conhecimento, absorvem conhecimento, né? E tem que ser essa troca, né? Temos que ter essa troca, esse rodízio de conhecimento. Senão, cara, ninguém vai a lugar nenhum. Eu botar tudo que eu sei em prática, eu vou chegar lá na frente. Mas as outras pessoas, como é que vai ficar? Como é que vai ficar a minha equipe? Né? Aqueles que estão do meu lado. Então é isso que a gente tem que fazer, compartilhar os conhecimentos que a gente sabe, todas as estratégias que eu vou colocando em prática vai dando certo. Eu falo pro Vlad, falo pro Lucas, olha, tenta fazer isso, tenta prospectar dessa forma, tenta abordar dessa forma, utiliza essa palavra. Então para 2022, eu desejo e quero muito conhecimento.
Não, irmão, e só para complementar ali o que tu falou, todo mundo sabe que o Axel, ele me indicou na empresa em 2018, né? Lá no comecinho do 2018, e o Axel, ele sempre foi um puta bom pra vendedor mesmo, só que ele não conseguia fechar muitas vendas. Ele agendava, só que ele não tinha muitas vendas, tá ligado? E desde que ele entrou no Balboa, que foi logo antes de pegar férias, em junho, cara, o bicho vem vendendo direto. Inclusive hoje, o cara tá de férias, saiu duas vendas dele top, tá? Ele tá de férias. Então assim, ó, ele chegou a mais de cento e poucas vendas já. E isso aí é um puta resultado dele. E eu vou ser um baita de um Zé Mané falando agora, mas tem um cara bombadinho lá do Instagram, eu falo bombadinho porque eu não lembro o nome dele, que ele fez um vídeo, um Reels ali, ele fala bem assim, cara, eu prefiro ser o burro entre os inteligentes do que ser o inteligente do lado dos burros, né? Então é isso aí, velho, é o que falou mesmo, acho que a gente tem que estar sempre do lado de pessoas fodas, acima da média, não por mim, mas acho que todo mundo que trabalha com pré-venda, tem que pensar assim, em querer sempre sugar o cara positivamente, né? Então, tipo, pegar o conhecimento desse cara e ir pra cima, tá ligado? E quando aprender algo que ele não saiba, ter a humildade, cara, de ensinar ele também, né? E não ficar com o teu conhecimento só pra ti, guardado, e o cara que ralha ali sozinho, sabe? Então, essa questão do Ubuntu que tu falou, e inclusive eu tô até hoje esperando minha cerveja do Guilherme, o nosso saudoso Bittencourt, que eu não recebi até hoje. Mas, cara, é essa parada mesmo. É compartilhar conhecimento e tá aqui pra trocar conhecimento, né? Sem esse medo de o outro superar. Mano, eu nunca tive medo do Axel me superar. Nunca. Ele veio pro meu grupo, nunca tive medo dele fazer mais do que eu. Até porque se ele fizer mais do que eu vou ser um puta do líder feliz, tá ligado? Porque eu consegui fazer com que ele se desenvolvesse mais do que eu, sabe? Então essa parada é muito importante. E pegando um gancho, que eu acho que é um assunto que o Vladimir vai curtir bastante também, quando ele tava na pré-venda, a gente tinha muito essa questão de competição. No começo desse ano, cara, eu tenho um integrante que vai estar aqui na quarta-feira, que é o Cuco, o Matheus Cuco. Ele chegou pra mim assim e falou assim: Lucão, esse ano eu vou bater de frente contigo em janeiro. Isso faz uma semana. Mano, a gente sentou lá e desde semana passada debulhando o telefone. Na quarta-feira passada, o Balboa, né, fez o recorde do ano em agendamentos. Se eu não me engano, foram 15 agendamentos no dia. E só de manhã, cara, a gente bateu a meta do dia, que era 8, tá ligado? E eu e o Matheus ali, ó, pau a pau, 4-4. No finalzinho do dia eu fiz o quinto agendamento. Então, tipo, essa questão inflamou a pré-venda inteira, a área como um todo, sabe? E o Axel não tava, já tava de férias, mas a nossa competição inflamou uma área inteira, cara, que fez um puta do resultado no dia, sabe? E eu falo competição porque a minha ideia não é ser só o melhor que o Matheus. Muito pelo contrário, cara. Eu quero sim ser o melhor que o Matheus naquele momento. Mas se o Matheus precisar de uma ajuda, cara, eu vou estar ali pra ajudar ele. Sabe? Então essa é por isso que eu falo, não é competição, é competição. Então eu tô aqui pra ser melhor do que, primeiramente, ser melhor do que eu fui no ano passado. Eu gosto muito de sentar e ver, pô, como é que eu fui em janeiro do ano passado. Ah, eu fiz tantas ocorridas, eu fiz tantas vendas, agendei tantas reuniões. Então minha meta é ser melhor do que eu fui em janeiro do ano passado. Entrou essa brincadeira com o Matheus, cara, que só veio pra alimentar esse espírito, né, lá dentro, e a gente cai pra dentro. Mas a premissa é ser melhor do que tu foi no ano passado, sabe? Ô Vlad, e tu lembra, cara, quando tu tava na pré-venda, hoje aí na Zorro, cara, tu tem essa questão também, essa parada de olhar pro lado, ter um cara tão foda quanto tu, ou como é que tá isso aí hoje pra ti, cara?
Então, na verdade, até bacana falar um pouquinho disso, que acontece que eu até fiz um post há um tempo atrás, que às vezes passa despercebido, e quando chegou janeiro, virou ano, feliz ano novo, e aí eu... Pô, cara, eu não fiz uma reflexão de 2021, né? Aí eu comecei a olhar, pô, lancei o podcast com os meninos, fizemos aí torta direita, às vezes capengando, todo mundo cansado com os afazeres, como a gente já falou no começo, mas, pô, foi legal, bacana. Aí coloquei isso. Aí falei, pô, troquei de emprego numa empresa que eu amava, adorava. E, velho, fui para uma empresa de tecnologia, a terceira maior do mundo, dentre das três maiores do mundo de tecnologia de software. Aí eu comecei, eu falei, pô, às vezes a gente não digo que não valoriza, mas às vezes não caiu a ficha, sabe? E eu falei, pô, caramba, velho, é mesmo, já vou fazer quase 7 meses. E aí sim, veio, comecei a ver, olhar para trás, caramba, tive que aprender 45 produtos, não era só um, era software, CRM, era e-mail, era software de atendimento ao cliente, enfim, depois vocês consultam aí, zorro.com.br, vocês vão ver lá. Mas esse é o bacana, olha o jabá. E a história com o cliente, o que eu gostaria de trazer nessa parte, né, respondendo um pouco da pergunta, não tem muito, porque o time comercial nosso ainda é pequeno, a gente é bem unido assim, mas ainda não deslanchamos nesse sentido, vamos pensar aí, de ter todo um processo equilibrado. Estamos montando aí a largos passos, e teve até uma entrevista...
Sales.com.br, Vlad.
Não, então, teve até uma entrevista do CEO da Zorro, que ele citou sobre isso. A Zorro é uma empresa corporativa, claro, mas que ela pensa muito mais no funcionário, no bem-estar do funcionário a curto e médio prazo, ou seja, o funcionário tem que estar bem sempre, e o cliente a médio, longo prazo para trabalhar. Então, o funcionário estando bem, ele vai trazer o cliente, vai manter o cliente bem. E eu achei interessante essa visão. Às vezes, não trazer um cliente de qualquer jeito, de qualquer forma, eu preciso trazer o cliente. Tá, mas a que custo eu vou trazer esse cara? Então, se eu estiver bem, estando bem, vendo um norte para frente, eu tenho segurança de trabalho, enfim, eu vou dar o meu melhor, a cliente vai entender, vai gostar do atendimento, da venda, de tudo que for, da empresa como um todo, e ele vai ficar. Eu gostei dessa ideia e realmente é diferente. Cara, às vezes eu tô falando com algum cliente que é $12, o cara fechou uma conta de e-mail. Nossa. E não tem problema, eu já passei uma hora e meia ajudando o cara a configurar o e-mail dele. Só que também eu já fiz venda de 100 usuários. Eu passei ali 4, 5 horas. E a minha felicidade é a mesma. Claro, financeiramente você vai falar, você tá sendo hipócrita. Não. Funciona um nível dessa maturidade. É bacana. Ele tem que pensar, não é por causa dos 12,50. Esse 12,50 pode se tornar 500, 1.000, 2.000, 3.000 e assim sucessivamente.
Uma indicação. Exato. Depois, né?
E o elogio de você se sente bem. Pô, cara, fenomenal seu atendimento. Muito obrigado. Você salvou minha vida. Eu não tinha e-mail corporativo, sabe? Você ouvir isso, e o povo brasileiro é muito assim. Cara, foi sensacional eu ter entrado nesse mundo de vendas. E além das pessoas maravilhosas que eu conheci e poder aplicar tudo que eu já vivi nesses 39 anos aí, viu, ouvintes? Fiz 39 anos aí de
avião. Nossa, que presente agora.
Chegou um presente em casa, hein?
Só quer receber.
Tá no canal errado, hein? Não é Spotify, é o YouTube que tá precisando fazer
isso. Ô, louco, desculpa aí, galera. Desculpa. Brincadeira.
Vlad Games.
O Vladimir tá assim, pô, mas o Vladimir me fez lembrar uma parada aqui agora, velho. Que não tava na pauta, tá, Raça? Mas acho que vale a pena falar. Que é o quanto existe pessoas, cara, que reclamam de barriga cheia, né? Eu te dou um exemplo, cara. Pô, a galera tá ali, uma dinâmica do trabalho. Ah, que sejam 20 pilinhas ali do iFood, tá ligado? Tá, mas só 20 pilinhas? Caralho, velho. Tu tá ganhando um bônus pra fazer o teu trabalho, velho. Sabe? Eu fico pensando assim, cara, meu Deus, velho. A gente tem que começar a ser mais grato pelo que a gente tem. Por onde a gente trabalha, o que a gente faz. Isso. A nossa profissão, cara, vendas, pré-vendas, abre um leque assim de oportunidades, não só para sair, mas tipo, para tu aprender o conhecimento e adquirir esse conhecimento, fazer acontecer, impactar outras pessoas, tá ligado? Isso é um ponto muito importante. E ajudar um outro, tá ligado? Acho que é um ponto legal. E outra parada para 2022, vamos parar de reclamar de barriga cheia? Porra, cara, a gente tá muito bem aí, caminhando a passos largos aí para ser a maior empresa de sales engagement, como já é na América Latina. A Zorro tá arrebentando também, como o Vlad falou, o terceiro aí do mundo, né? No mundo inteiro tá entre as três melhores. E, porra, e como é que a gente vai poder olhar pro lado e reclamar, tá ligado? Eu hoje, velho, não tenho um A pra reclamar da minha vida profissional, pessoal. Acho que a gente faz o que a gente planta, tá ligado? Não, é isso.
Boa!
Eu acho que, até complementando o Miguel, mesmo outras empresas de outros segmentos, cara, olha no que a sua empresa é referência, seja em serviço, seja na região, de repente, e mesmo que ela não seja, talvez, né? Ah, tá começando agora a empresa. Então trabalha duro para poder fazer ela se tornar uma referência, né, em algum ponto, e saber que você fez parte disso. Quando o Lucas fala sobre, pô, reclamar de barriga cheia, de novo, Miguel falou uma coisa certa. Agradeça ao trabalho que você tem, porque muita gente acabou perdendo trabalho na pandemia e não conseguiu se recolocar. Boa. Muita gente ainda passa fome porque não consegue achar emprego. E você tem um puta de um emprego com um salário legal, com um salário bacana, talvez, enfim, pode não ser o trabalho dos sonhos, mas você tem. Né? Então agradeça.
E só para arrematar minha parte no episódio de hoje, já falamos pra caramba, mas vale a pena, o primeiro sempre estica um pouquinho.
Quer escutar e também... é presente, cara, é isso mesmo.
Também não estava na pauta, mas aí a gente fala e lembra de algumas coisas que acontecem, e é bacana vir, porque nossos ouvintes, as pessoas que gostam de nós, sabem que aqui não tem muita pauta, é uma coisa ou outra, um link, e aí a gente pega e tem que ser grato. Aqui vai uma gratidão a dois ouvintes nossos, tem muita gente ao longo do tempo, e quem sabe mais próximo, às vezes eu falo tudo. Em novembro não estava um mês tão bacana assim para mim, questão de vendas, estava meio capengando, enfim, mas me esforçando e às vezes parando para refletir, pô, onde eu estou errando, será que eu estou certo, errado, enfim, e estava meio ali. E na mesma semana, porque dois ouvintes e amigos próximos já, e são caras feras no que fazem, Um é o Felipe Araújo e o outro é que a gente inclusive vai trazer, o Axel até citou ele outro dia, e o outro é o Jackson Fernandes. Cara, os caras, o Jackson chegou a fazer uma publicação e citou eu, e eu falei do nada, eu tava com sentimento, li, eu falei, caramba, ele falou, ah, me fez muito bem, gosto de ouvir o podcast dos meninos, admiro violino, já me deu uma assistência, chamou, e depois o Felipe do nada me chamou no WhatsApp, falou, ô Vlad, só queria te agradecer aqui, porque eu fiz isso, isso e isso, que eu ouvi, e você me deu uma dica, cara, não tem palavras pra dizer, cara, isso aí me deu um boom em novembro, que eu falei, não tem dinheiro que pague, não tem nada que pague, assim, só pra ficar gravado aí os dois, eles não me pagaram nenhum jabá, viu? Depois eu vou citar os moleques aí. Mas é sério, de coração, obrigado a esses dois.
Não, e isso que é foda, porque, tipo assim, a gente começou a trabalhar junto em 2018, tá ligado? Sim. Uma empresa aqui em Floripa, e hoje, cara, quase 4 anos depois, né, a gente pode passar um conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo pra fora do estado, né, e impactar uma outra operação, às vezes trocar uma ideia e passar uma mensagem. Talvez tenha um pré-vendedor, um vendedor que tá desanimado, a gente vai e dá um insight pro cara, o cara já muda toda a abordagem e começa a vender mais, a agendar mais. E isso aí não tem preço mesmo, irmão.
É, pra você ver, foi uma corrente. Eles disseram que eu ajudei, mas em novembro quem me ajudou foram eles. Só de falar, ó, pra você ver. É o que eu falo. Tamo junto.
E tu, Axel, nosso bom humor e positividade. Como é que vamos encerrar esse primeiro podcast do ano, irmão?
A gente vai encerrar aqui com uma notícia, né? Uma que o Lucas até já trouxe um spoiler aí. Como eu falei, a gente tá com muita novidade para esse próximo ano. E uma delas, aliás, duas delas, são dois quadros que a gente vai trazer dentro do podcast do Leadcast, né? Dentro do Leadcast, a gente vai trazer um quadro chamado Forecast. A gente quer convidar e trazer equipes de pré-vendas para falar um pouquinho sobre as suas realidades, sobre os seus desafios, sobre um tema específico, né, que eles queiram trazer, que a gente queira, por exemplo, abordar com essa equipe. E a primeira que a gente vai trazer vai ser a equipe do Balboa. Então, esta quarta-feira, né, vai ter aí nosso primeiro episódio lançado do Forecast. E na sexta-feira nós também vamos lançar o nosso segundo quadro, que é o Resenha. Essa resenha é uma conversa mais, enfim, mais solta, onde a gente vai conversar com pessoas, conhecer um pouco mais elas, conhecer um pouco mais a pessoa e menos o CNPJ, saber um pouco mais sobre a vida dela, um pouco mais sobre a vivência, sobre o histórico dela, de como ela começou, de onde ela veio, para onde ela vai, quais são seus sonhos, seus objetivos, e a gente poder então compartilhar também essas histórias bonitas, né, que a gente sempre ouve e já ouviu muito aqui nas nossas lives que a gente já fez outras vezes, né, como por exemplo o Christian Camargo, e outros convidados, né, o Munife, o próprio o Neto, né, que veio aqui também falar um pouquinho sobre o Low Hanging Fruit, e falou um pouco sobre a sua trajetória, sua carreira, cara, tem muita coisa. Então, a gente
apareceu o Sérgio Chapelin agora falando, a pessoa que não é mais o CNPJ,
Axel Chapelin.
O que ela faz? Como ela se comunica? Ah, tá zelando, irmão.
Então a gente quer conhecer um pouco mais as pessoas, boa, e menos o CNPJ.
Onde habitam, o que vendem, o que agendam. Sexta-feira,
ficou um baita.
Porra, vai tomar banho.
Então, só agradecendo aí, rapaziada. Obrigado, o último jabá mesmo. Agradecendo a audiência ali, que foi no dia 12, a live do Super Encontro com Miriam Mourão, um fenômeno aí em prospecção, em alunos, em consultoria. Amanda da Haas, o Hélio e eu ali, obrigado. Foi ao meio-dia, vocês almoçaram com a gente, mas tá tudo bem. Espero que não deu indigestão em ninguém e vamos pra dentro. É nóis.
Ó, último jabá. Quem quiser fazer um curso de vendas, vai lá no nosso LinkedIn, no nosso Instagram. Tem o link aí do curso do Munife Mansur, mais vendas com Munife Mansur. Baita curso, dá uma olhada lá, viu?
Isso aí, vale a pena gastar a tava, raça. Puta que pariu.
Mais algum jabá aí ou não? Podemos encerrar.
Irmão, vamos encerrar aí, vamos iniciar o ano com tudo, raça. Então assim, ó, após o episódio estar no ar, já deve ter muita gente com meta já planejada pro mês, já pro ano. Então vamos correr atrás das metas. Então vamos correr atrás das metas aí, entregar o nosso melhor. E é o que eu falei no começo do podcast desse episódio. Pra esse ano, cara, muita entrega. Tá? Então é isso aí, tamo juntasso.
Obrigado aí, raça, tamo juntasso. Isso, entrega ao máximo, é isso aí, serra bagaça.
Show. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, você que nos escutou até aqui. Espero que esse ano também seja de muita meta batida pro Miguel, pro Vlad, para todos que nos escutam. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Falou.